Nós estamos no 13º domingo do tempo comum e vamos escutar agora a palavra que o Senhor nos dirige na primeira leitura da missa de hoje. Graças a Deus, sempre graças a Deus pela sua palavra. O que seria da vida sem a palavra de Deus que nos fala? O que seria da vida sem a palavra de Deus que nos indica o caminho, que nos diz o sentido das coisas, que nos mostra o coração de Deus, um Deus que é amor e que tudo dirige e que tudo conduz com sabedoria. Então, graças a Deus por esta palavra que nós acabamos de escutar. É o capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Elias, Eliseu viveram, eu já expliquei aqui, no século IX antes de Cristo. Eliseu nasceu em Abel-Meola, como vocês escutaram agora na leitura. Abel-Meola é uma cidadezinha, uma vilazinha que ficava na Samaria, lá no norte de Jerusalém, indo um pouquinho para o leste de Israel. Ali, nas montanhas da Samaria, ficava a vila de Abel-Meola. Século IX, imagine, quase 1000 anos antes de Cristo, quase 1000 anos. 100 anos, mais ou menos, depois do rei Davi. E Elias e Eliseu viveram nessa época difícil. Nessa época, o reino de Israel, o povo de Deus, estava dividido em dois reinos: o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Você se lembra? Deixa eu recordar um pouquinho. Vamos lá. Lá pelo ano 1000 antes de Cristo, Davi foi sagrado rei de Israel. Davi foi o grande rei de Israel. Davi livrou Israel dos filisteus. Na prática, Davi foi o primeiro rei de Israel. Você pode dizer, e Saul? Não, Saul foi rei, mas por um período tão breve, não deixou descendente. Depois da época de Saul, Israel não estava ainda totalmente independente. Vivia engolido em guerra com os filisteus. O verdadeiro rei de Israel, o primeiro rei de verdade, foi Davi. Davi tomou Jerusalém. Davi era muito sabido, era um político manhoso. Davi era assim, viu? Muito piedoso e muito manhoso. Era um homem de coração sincero com Deus, mas era um político matreiro e astuto. E um general brilhante, brilhante. Então você veja, o que foi que Davi fez? Davi olhou, o povo de Israel tinha quantas tribos? 12. Ele pensou, se eu construir minha capital em qualquer uma dessas tribos, vai gerar ciumeira para outra. O que foi que ele fez? Tomou ele próprio uma cidade para ele, Jerusalém. Jerusalém era uma cidade pagã, jebuseia, dos jebuseus. Ele juntou não o exército de Israel, mas o bando dele, que ele era bandoleiro antes, no tempo de Saul, ele vivia com um bando pelas montanhas. Ele tomou Jerusalém e disse: Jerusalém é minha, não é de tribo nenhuma. Então, é a cidade de Davi. Pronto. E ali ele fez a capital dele. E daí derrotou de vez os filisteus e fez mais, viu? Tomou o sul do Líbano todinho. Tomou o reino de Arã, tomou o reino de Edom, tomou o reino de Moabe. Israel passou a ser um impériozinho, a dominar outros povos, viu? A dominar outros povos. Tanto que o povo de Israel ainda hoje tem saudade desse tempo. Ainda hoje. Por isso Davi é o grande rei deles. Depois de Davi, você se lembra, ficou Salomão. E depois de Salomão, o povo dividiu-se. É tão fácil dividir, é tão difícil manter unido. O povo então dividiu-se em dois reinos. O reino do norte, infiel a Davi. O reino do norte que se rebelou, ficou sendo chamado de Reino de Israel, certo? Pode anotar aí, Reino do Norte, Reino de Israel. Capital, a cidade de Samaria. No tempo de Jesus, não existia mais a cidade de Samaria. Samaria era uma região toda. Porque era a região onde ficava a cidade de Samaria. Que lá no tempo de Salomão, Samaria era uma cidade. Então, anote aí: Reino do Norte, chamava-se Reino de Israel. Capital, Samaria. Como a tribo mais importante desse reino era a tribo de Efraim, às vezes se chamava também Reino de Efraim, ou Efraim, mas é o Reino do Norte, formado por 10 tribos. E o Reino do Sul? O reino do sul, que ficou fiel a Davi, passou a chamar-se Reino de Judá, a capital, Jerusalém. No reino do norte, quem era o rei? Era um bocado de general, um engolia o outro, um derrubava o outro. E o reino do sul, quem era o rei? Sempre um descendente de Davi, sempre. Então, o reino do sul ficou fiel à casa de Davi. O reino do norte rompeu com a casa de Davi. O Messias iria nascer onde? No reino do sul. O Messias seria descendente de Davi. Compreendeu? Pois bem, quando Elias e Eliseu existiram, foi cerca de 100, 150 anos depois de Davi, eles viviam no Reino do Norte. Existem profetas no Reino do Norte e profetas no Reino do Sul. É um povo só, o povo de Israel, o povo de Deus, só que mal unido, dividido. Por exemplo, Oséias, Amós são do Reino do Norte. Jeremias, Isaías, Ezequiel são do Reino do Sul. No Reino do Norte se chamava o Monte Sinai de Horebe. No Reino do Sul se chamava o Monte Sinai de Sinai. O pessoal do Reino do Norte chamava Deus de El, ou Elohim, quer dizer, Deus. O Reino do Sul preferia chamar Deus de Javé. E na Bíblia aparecem essas diferenças todinhas. A gente que estuda tudo, quando vê lá, já pega tudo. Vocês assim pegando não vem não, sabe? Agora a gente, os padres, os que estudam teologia direitinho, entendem essas coisas todinhas, tá certo? Então veja, Elias e Eliseu estão lá no Reino do Norte, no tempo do rei Acabe, que não valia muita coisa não. Como eu expliquei a vocês, os reis do Reino do Norte não eram fiéis à casa de Davi e muitas vezes não eram pessoas de religião não, viu? Eram como os políticos de todas as épocas. Se bem eles vão na procissão, mas a maioria, né, tem políticos santos também, mas a gente conta nos dedos. A maioria, né, tira uma casquinha da religião, mas não é que tenha grande piedade, não. Então, antigamente também era assim, viu? Nada de novo debaixo do sol. Não precisa se espantar, não. Então, vamos lá agora, entender direitinho. Olha, naqueles dias, disse o Senhor a Elias, vai e unge a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, como profeta em teu lugar. Isso aqui tem umas lições muito bonitas, viu? É 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Primeiro, é Deus quem escolhe. Vai, Deus diz a Elias, e unge Eliseu como profeta no teu lugar. Está vendo? É Elias quem vai ungir, mas quem escolheu foi Deus. É sempre assim. Deus age através das pessoas. Deus age. Quem me ungiu, bispo da igreja, foi o arcebispo de Maceió, tendo ao lado Dom José Carlos e Dom José Palmeira Lessa, e mais uns 18 bispos. Mas, veja, eles me ungiram, mas quem me escolheu, quem me consagrou foi Deus. Tá certo? Deus usa as pessoas para chamar, Deus usa as pessoas para corrigir, Deus usa as pessoas para manifestar a sua vontade. Então, é muito importante a gente entender isso. É importante entender que Deus fala pela sua igreja, que Deus nos mostra o caminho, nos ajuda a discernir o que é melhor para a vida através da sua igreja, através do sacerdote que nos acompanha e nos aconselha na confissão, na direção espiritual. Então, lembre, por exemplo, só para você recordar, Davi. Quem ungiu Davi? Samuel. Mas foi Deus que mandou. Quem ungiu Saul? Samuel. Mas foi Deus que mandou. Então, é sempre assim. Vai e unge Eliseu, filho de Safate, como profeta no teu lugar. Mas duas coisas aqui. Os profetas não eram ungidos com óleo. Quem era ungido com óleo era o rei, e quem era ungido com óleo era o sacerdote. Os profetas não. Por que diz ungir aqui? Ungir porque lembra o óleo, e o óleo é símbolo do Espírito Santo. O profeta vai receber o Espírito Santo. Como é que ele vai receber aqui? Quando Elias joga o manto no ombro de Eliseu. Esse jogar o manto no ombro quer dizer, eu te escolho para mim, eu te separo para mim. Então, é nesse sentido aqui que Eliseu vai ser ungido. E outra coisa bonita, unge como profeta no teu lugar. Está vendo? Nós passamos. Nós somos passageiros, é Deus que fica. É Deus, coloque isso na cabeça, meu irmão, minha irmã. A vida passa depressa, é tão depressa a passagem por esse mundo. A gente deve viver a vida nesse mundo com os olhos na eternidade. A gente deve ter o cuidado que o nosso comportamento, as nossas atitudes neste mundo, sejam semente, como dizia São Bernardo de Claraval, seja semente de eternidade. Aqui eu queria pedir, se você trabalha na comunidade paroquial, na comunidade, no seu grupo, se tem alguma função, ministro da comunhão, outra função, não se apegue a isso, não se apegue. Fica-se por um tempo e depois a gente entrega. Veja, Elias é profeta, mas vai ungir Eliseu como profeta no lugar dele. Ninguém fica para semente, não. Vejam como a palavra de Deus nos coloca no canto da parede. Então, Elias sabe que vai passar e já vai escolher Eliseu no lugar dele. Eu passo, dá certo, o Papa passa, o arcebispo passa, o padre da sua paróquia passa, todos nós passamos, tudo passa nesta vida. Então é assim a vida. E nós devemos ter muita consciência disso. Nós passamos, Senhor. Tu permaneces para sempre. Tudo passa. Tudo se esvai como a erva que murcha. Aí a gente às vezes briga, às vezes aquele apego, às vezes aquela soberba, como se nós fôssemos viver para sempre. Por isso o Salmo diz: Senhor, dá-nos a sabedoria, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração descubra a sabedoria. Senhor, que eu saiba, que eu tenha consciência que eu passo. Pois bem, Elias passa por Eliseu e joga o manto nos ombros dele. Está aqui no versículo 19. Elias partiu dali, como Deus mandou. O profeta é obediente a Deus. E encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando a terra com 12 juntas de bois. Que coisa linda. Nosso Senhor chama a gente na vida da gente, quando a gente menos espera. Os apóstolos estavam jogando as redes. Jesus passou e os chamou. Amós era agricultor, trabalhava na rocinha dele, tinha um gado, e o Senhor o chamou, o tirou de trás do rebanho, como ele mesmo diz. E assim também aqui Eliseu, olha, é agricultor, lavrando a terra com 12 juntas de bois. É muito boi, são 24 bois, 12 juntas, devia ser uma terra dura para precisar de 12 juntas para puxar o arado. Pois bem, veja, Elias, ao passar perto de Eliseu, sem dizer nada, lançou sobre ele o seu manto. Pronto, é o chamado de Deus. Quando menos se espera, Deus não pergunta se a gente está ocupado, Deus não pergunta quais são os nossos planos. Ele chega e chama. E quando Deus chama, eu só posso dizer sim ou não. E acabou-se. Quando Deus chama, ele espera uma resposta. E Deus chama, viu, meus irmãos? Deus continua chamando. Deus é um Deus vivo. Então Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Atenção, vejam a generosidade de Eliseu. Imediatamente deixa os bois, está vendo? E corre atrás de Eliseu. E diz, preste atenção nesse detalhe: deixa-me primeiro e beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Eliseu quer cumprir a Torá, a lei. A lei manda honrar pai e mãe. A lei então manda ter esse cuidado com os pais. E Eliseu vai lá para beijar, para se despedir, para receber a bênção do pai e da mãe. Elias responde: vai e volta, pois olha aí o que foi que eu te fiz. Eu te coloquei o manto nas costas, tu estás marcado, tá certo? Então, ele retirou-se, tomou a junta de bois e os imolou. Veja, era o que ele fazia, lavrava a terra. Ele vai pegar os bois e vai imolá-los a Deus. Pegou depois a madeira do arado e da canga, fez a lenha, assou a carne e deu de comer a sua gente. Note bem o que é que isso quer dizer. Eliseu praticamente oferece a Deus tudo o que ele tinha na vida. Acabou-se. Pronto, rasgou o diploma profissional, não é? Jogou fora os instrumentos de trabalho. Adeus, vida passada. É tudo agora para o serviço de Deus. Isso continua ainda hoje. Quando o Senhor nos chama, sobretudo quando o Senhor chama para a vida religiosa, quando o Senhor chama um rapaz para o sacerdócio, ele deve colocar isso na cabeça. Ele não poderá seguir o Cristo sem deixar. Toda vocação começa assim: deixa e vem e segue-me. Não é logo vem e segue-me. Primeiro diz deixa. Primeiro tem um corte com o passado. Primeiro tem um corte com a vida que eu tinha. Eu não posso ser padre e ter uma vida de alguém que não é padre. Eu não posso ser padre na festinha. Ah, mas não tem nada demais a festinha. Não tem para quem é leigo, para o padre tem. Eu não posso ser padre e ter uma vidinha como se fosse um rapaz que não é padre. Não, eu sou consagrado ao Senhor, não é? Eu queimei meu arado, eu queimei a canga dos meus bois, eu ofereci tudo ao Senhor. Mais ainda o religioso, isso transparece no modo de vestir, no modo de falar, no modo de lidar com o dinheiro. Isso transparece no modo de se divertir. Isso deve transparecer em toda a nossa vida. Uma vida simples, uma vida modesta, uma vida vivida como um homem de Deus. Veja, isso no século IX a.C. e hoje ainda é assim. Meus irmãos, é preciso ter a coragem de queimar os arados, de queimar as cangas de boi. É preciso ter coragem de pegar nosso gado e oferecer ao Senhor. Senhor, por teu amor gastei a minha vida. Senhor, a partir de agora tu és a minha herança. Tu és tudo o que eu tenho, Senhor. Feliz daquele que pode dizer isso um dia. Senhor, eu estou disponível. Para onde me mandares, eu irei. O que tu mandares eu dizer, eu falarei. Senhor, por teu amor, gastei a minha vida. Aliás, é esse o sentido tão belo do celibato dos padres. O celibato não é só não casar. Isso seria muito triste. O celibato tem um sentido positivo. É oferecer minha vida, meus sonhos, meu coração, minha solidão, meus sentimentos ao nosso Senhor. Tudo é teu, Senhor. Custa? Custa. Queimar as cangas de boi? Custa. Pegar meu gado e oferecer ao Senhor? Custa. Beijar meu pai e minha mãe e sair sem olhar para trás? Custa. E o que tu me darás, Senhor? Ah, eu encherei teu coração. Eu serei teu sol durante o dia. Eu serei tua luz durante a noite. Eu serei o teu carinho. Eu serei a tua herança. Eu serei a tua paz. É esse o sentido da vocação. É esse o sentido. E isso que vale para nós padres, isso que vale para os religiosos, vale também para você em outro sentido. Quando você tem coragem de deixar algumas coisas, quando tem coragem de deixar um pecado, deixar uma coisa que não é muito boa por causa de Cristo, você vai sentir também essa alegria. Pois bem, depois então de despedir-se dos pais, Eliseu levantou-se, seguiu Elias e pôs-se ao seu serviço. Nunca mais Eliseu vai voltar para casa. Nunca mais Eliseu vai ter uma vida como a de antes. Eliseu agora será todo do Senhor. Eliseu pode dizer como salmista, você vai escutar daqui a pouco o salmo. Eliseu vai ter que dizer assim a vida toda: guardai-me, ó Deus, em vós me refugio. Somente vós sois meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. É isso mesmo. Que bem pode igualar a vós, Senhor? Que amor, que riqueza, que mulher, que dinheiro, que prestígio, Senhor, pode encher meu coração como vós encheis. Ó Senhor, sois minha herança, sois a minha taça, sois o meu destino, o meu futuro está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria, Senhor, ao vosso lado, mas com provações, mas com dificuldades. Pois bem, pense nisso. E eu queria aqui dirigir uma palavra, viu? Você me permita, você, meu querido ouvinte, sobretudo para os rapazes. Os rapazes que estão me escutando aí agora, eu sei que alguns escutam, que muitos escutam. Se você sentir no seu coração o chamado de Cristo para o sacerdócio, não tenha medo de dizer sim. Não tenha medo. Olha, a vocação é dom de Deus. Ah, eu quero ser padre porque o mundo está difícil. Eu quero ser padre porque eu tenho que salvar o mundo. Eu tenho que ser padre porque eu tenho que ajudar a igreja. Não, 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 não. Eu quero ser padre porque Cristo me chamou. Eu quero ser padre porque Jesus colocou no meu coração um chamado constante, um chamado forte, um chamado profundo, um chamado que me aperreia, que não sai do meu coração nem da minha mente. Vem, vem, empresta-me, dá-me tuas mãos, dá-me teus pés, dá-me tua voz, dá-me o teu coração. Pois eu digo, se nosso Senhor chamou você, e se você tiver as condições, então não tenha medo de dizer sim. Vá para ser feliz de verdade, senão nunca será feliz de verdade. Ficará sempre no coração aquele chamado, aquela insistência do Senhor. Uma outra coisa, às vezes a pessoa se sente chamado, mas não tem as condições. Se não tiver, então é porque não foi chamado. Se eu for chamado, por exemplo, eu me sinto chamado para ser padre, mas não tenho vocação para o celibato, não tenho como ser casto, vivendo sozinho, então, não estou dizendo que é fácil o celibato. É difícil, requer luta. Celibato não é fácil para ninguém. Mas se eu vejo mesmo que não serei fiel, então não sou chamado. Porque nosso Senhor, ao chamar para o sacerdócio, chama para o celibato. Os dois chamados têm que ir juntos, senão não é chamado para o sacerdócio de verdade. Mas se Deus chamou você, rapaz, levante-se, tenha coragem e vá. Coloque seu futuro, coloque sua vida nas mãos de Cristo. Ele jamais vai decepcionar você. O nome dele é fidelidade, o nome dele é amor. Vamos agora para a segunda leitura. Escutem só essa palavra de Deus. Lembrem que nós estamos escutando a carta aos Gálatas, já uns 3 ou 4 domingos. Vamos então escutar mais um trecho da epístola aos Gálatas. Graças a Deus. Graças a Deus por essa palavra, que é a palavra de liberdade em Cristo. São Paulo começa dizendo aqui um versículo que eu já citei muito. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Por que é que São Paulo está dizendo isso? Está dizendo, lembre que eu já falei da carta aos Gálatas. Está dizendo, porque São Paulo evangelizou a Galácia, aquelas cidades ali, Icônio, Derbe, Listra, Antioquia da Pisídia. Antioquia, na verdade, não ficava na Pisídia, ficava na Frígia, mas se chamava Antioquia da Pisídia. Então, na sua primeira viagem, Paulo já havia evangelizado a Galácia. Vários gálatas se converteram a Cristo. Eram pagãos e se converteram a Cristo. E depois vieram os cristãos que eram judeus de raça judaica e diziam, vocês têm que observar também a lei de Moisés. Senão não serve vocês serem cristãos. Aí São Paulo se dana. Por isso ele escreveu a carta aos Gálatas. Quer dizer, irmãos, vocês não precisam cumprir a lei de Moisés, não. Vocês estão livres da lei de Moisés. Vocês não são nem judeus. Vocês eram pagãos. Vocês não precisam se converter à lei de Moisés para depois se converter a Cristo. Vocês basta se converter a Cristo e pronto. Aí entra a leitura de hoje. É para a liberdade que Cristo nos libertou. É para a liberdade em relação à lei de Moisés. Como é triste, 2000 anos depois, ver cristão com essa coisa de guardar sábado. Essa coisa de não fazer transfusão de sangue, essa coisa de distinguir comida pura e impura, essa coisa de ficar brigando por causa de imagem, essa coisa de ir lá no Antigo Testamento para pegar a frase solta, falar tanta coisa, o óleo da alegria e não sei o que mais lá, coisas que vê lá do Antigo Testamento. Não, nós estamos livres da lei de Moisés. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Como foi que Cristo libertou você? Porque você, crendo em Cristo e sendo batizado, você se revestiu de Cristo. São Paulo disse isso no domingo passado, lembre? Você foi revestido de Cristo. E agora, batizado, você forma um só corpo com Cristo, que é a igreja, e se faz um só corpo na Eucaristia. Está aí, meus irmãos. Está aí, meu querido irmão, minha cara irmã. Você é livre da lei de Moisés. Quem quiser cumprir a lei de Moisés, renega a Cristo. Renega. Então, quer ser salvo pela lei. E aí, São Paulo diz, ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Que escravidão? Aqui, São Paulo está falando da escravidão da lei de Moisés. Dos mais de 300 preceitos que o judeu é obrigado a cumprir. Nós estamos livres disso. Os judeus vivem nesses preceitos. Os judeus colocam a esperança deles nesses preceitos da Torá, da lei. E você, cristão, você coloca a sua esperança em Cristo. Em Cristo que libertou você. Pois bem, você está livre dos preceitos da lei de Moisés. Depois que São Paulo diz isso, ele chama a atenção para uma coisa. Está aí no versículo 13. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém não façais dessa liberdade um pretexto para servirdes a carne. Atenção aqui. Então, o cristão está livre da lei de Moisés, mas cuidado para não cair numa escravidão pior, a carne. O que é carne para São Paulo aqui? É porque essa palavra carne, nos escritos de São Paulo, tem vários sentidos. Se você quiser anotar, anote. Carne pode significar meu corpo, meus músculos, tá certo? Então eu posso dizer carne no sentido de hoje, carne, meus músculos. Carne pode significar a pessoa toda que é frágil, a pessoa toda que passa, a pessoa toda que é mortal. Então aí significa carne, toda carne verá a salvação de Deus. Quer dizer, todo homem, toda a humanidade verá a salvação de Deus. O verbo se fez carne, veja. Carne pode significar também pecado. O homem carnal é o homem que vive no pecado. Não é só o pecado de sexo, não. São Paulo vai falar das obras da carne. Bebedeira, ciúme, rixa, briga, tudo isso é carne. Vaidade, tudo isso é carne. São Paulo fala em crucificar a carne, quer dizer, crucificar o meu pecado. Carne tem esses sentidos todinhos. Tá bom? Então aqui São Paulo diz, olha, fostes chamados para a liberdade, porém não façais dessa liberdade um pretexto para servires à carne. Carne aqui significa o quê? Pecado. Agora, cuidado para não dizer, ah, eu sou livre em Cristo, então eu posso fazer isso, aquilo de errado, porque agora eu estou acima da lei. Cuidado. Você está livre da lei de Moisés, mas você caiu agora em outra lei, a lei do amor de Cristo, do amor, quem me ama, guarda a minha palavra. Quem me ama, guarda o meu mandamento. É um outro amor, mais exigente. Então, é triste aquele que, em nome da liberdade, vive no pecado, vive na devassidão, vive no erro, vive no roubo, na sensualidade, na imoralidade, na vida dupla. Então, esse não é livre coisa nenhuma. Esse é escravo do pecado. Por isso, irmãos, não façais dessa liberdade de Cristo, que Cristo nos deu na cruz, um pretexto para servires a carne. Então, a gente tem que estar livre em relação à lei e tem que estar livre em relação ao pecado, na carne. Tanto a lei de Moisés, que é boa, mas a gente está livre dela, era para criança, era preparando para Cristo. Mas existe uma outra lei, e essa é ruim, a lei do pecado, a lei da carne. A gente também está livre dela. Cristo nos libertou. Com efeito, diz São Paulo, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade, pelo amor. Livre é quem ama, minha gente. Livre é quem ama a Deus e o próximo. Livre é quem busca fazer o bem. Livre não é aquele que se entrega à devassidão, não. Livre não é quem rouba, livre não é quem se corrompe, livre não é quem vive na imoralidade. Com efeito, diz São Paulo, está aí o versículo 14, toda lei se resume neste único mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. É o reino dividido contra si mesmo. Mas aqui eu quero que você pense uma coisa. Olha o que São Paulo diz. Vamos ver se você vai descobrir. A lei se resume neste único mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então São Paulo está dizendo. Olha, cristão, você é livre da lei de Moisés. Cristão, você deve ser livre em relação ao pecado, à carne. À lei da carne, à lei do pecado. Tá certo? Agora, cristão, veja. Até a lei de Moisés já mandava amar. Qual é o maior mandamento da lei de Moisés? E um escriba perguntou a Jesus, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ó, da lei é, amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como? A ti mesmo. Está aí, São Paulo está lembrando isso. Que a lei se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o caroço da lei. Quando Jesus brigava com os saduceus, não é porque eles não cumpriam a lei. Eles cumpriam, mas sem a alma, sem o amor. Essa era a briga de Jesus. Essa era a briga. Lembra aquele fariseu? Senhor, eu guardo o sábado. Senhor, eu jejuo. Eu pago o dízimo do coentro, do cominho, da hortelã. Eu não sou como aquele publicano. Pronto, Jesus, esse não valeu nada a oração dele. Veja, ele cumpre a lei, mas não cumpre a lei. Ele cumpre o exterior da lei, mas não entendeu que o exterior era para despertar o amor. Então ele ficou no exterior, é como o cara que vai para a procissão, mas não reza. Vai para a procissão, acompanha, mas ali com pipoca, fala mal da vida alheia, arenga, pronto, namora. O cara vai para a peregrinação da Divina Pastora, bebe a peregrinação todinha. Não fez nada, a não ser pecar, a não ser desagradar a Deus, a não ser desonrar o nome da Virgem Maria. Pronto. Então veja, ficou na casca, mas sem conversão nenhuma. O que é que Jesus diria a esse cabra? Fariseu, sepulcro caiado. Raça de víboras, tá certo? Então é o caso aqui. Então veja o que é que São Paulo diz. A lei se resume em amar o teu próximo como a ti mesmo. E essa lei vale para o cristão? Não, você também tem que ultrapassar isso. Se você não ultrapassar isso, você não é cristão. A lei de Moisés diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Cristo que diz? Ama como eu amei. A lei diz: ame o outro como você ama você. Jesus diz: ame o outro como eu amo. Veja, eu amo até dar a vida. Eu amo até me entregar totalmente. Então, isso que São Paulo está falando é da lei de Moisés. A lei de Cristo é ainda mais exigente. É a liberdade no amor. E o amor, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não se encoleriza. O amor não se alegra com injustiça. O amor só se alegra com a verdade. É esse o amor de Cristo. É este o amor que nos faz livres. Quando o rapazinho e a menina dizem assim: eu sou livre, a gente pode ir para o motel quando quiser. Não, você não é livre, é escravo da sua paixão, que faz com que você use sua namorada use você de modo irresponsável. Quando alguém diz: eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero, inclusive roubar, inclusive me drogar, inclusive não ir à missa. Você não é livre. Você está sendo escravo do seu vício, da sua preguiça, da sua ira, dos seus sentimentos desarrumados. A gente só é livre de verdade no amor de Cristo. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Me libertou da lei de Moisés, que é boa, mas insuficiente, e me libertou da lei do pecado, que é má, que destrói. Essa liberdade para o pecado me faz escravo, me desumaniza. Meu irmão, minha irmã, nunca diga assim: olhe, pecar é humano. É não, pecar é desumano. Se pecar fosse humano, quanto mais pecasse, mais humano eu ficava. Mas é o contrário, quanto eu mais peco, mais desumano eu fico. E se me entregar de vez ao pecado, eu viro bicho. Eu viro bicho, passo por cima de todo mundo, uso todo mundo e me destruo a mim mesmo. Termino sozinho, infeliz, azedo, sem suportar a mim mesmo. Não, só o amor, mas o amor na medida de Cristo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa é a lei de Cristo. Aí São Paulo diz: se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não ser desconsumidos uns pelos outros. Oh, meu Deus, livra nossas paróquias, livra nossas comunidades de uma coisa dessa. Livra o clero de uma coisa dessa. Livra a minha casa, a minha família de uma coisa dessa. Livra, Senhor, o meu trabalho, o meu ambiente de trabalho de uma coisa dessa. Que vivamos nos comendo e nos mordendo uns aos outros, nos destruindo. Isso vem do diabo, isso é a lei do pecado. Aí São Paulo diz: assim eu vos ordeno, procedei segundo o Espírito. Olha aqui, carne, espírito. Que espírito? O Espírito de Deus. Olha, existem três tipos de homem. Preste bem atenção, vamos ver você que tipo é. Existe o homem carnal, antropos sarkikos, se diz em grego. Palavra complicada, né? É o homem carnal, antropos sarkikos. Esse que vive na carne, vive no pecado. É aquele que diz assim: ó, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Pronto. A vida é minha, eu faço como eu quero. Tá certo? Então, esse está no pecado. Esse é o homem carnal, fechado para Deus. Fechado para o Espírito de Deus. Existe o homem psíquico, antropos psíquicos. O que é esse homem psíquico? É aquele homem que procura agir bem, pagar seus impostos, ser gentil, não desobedecer às leis do país, respeita os outros. É um homem bom. É aquele médico que é bom, aquele advogado que é honesto, mas não são abertos para Deus. São bons, mas no nível meramente humano. Meramente humano. Esse também ainda não é o homem de Deus. Esse é só o homem psíquico. Está só no nível do humano, vamos dizer assim. No nível da razão. Daí vem psique, a razão do homem. O pensamento do homem. E depois tem o homem espiritual. O antropos pneumáticos, o homem que é movido pelo Espírito de Cristo, o homem que se deixa levar pelo Espírito Santo de Cristo. Aí sim, esse é o homem de Deus, esse é o homem de verdade, esse é o homem livre, esse é o homem livre como o vento, Esse é um homem que entregou a vida toda a Cristo, como Eliseu fez na primeira leitura de hoje. O antropos pneumaticos. Então é o que São Paulo diz aqui. Eu vos ordeno. Eita, apóstolo danado. Veja, tem essa autoridade, Paulo. Como bispo tem também, viu? Também tem, herdada dos apóstolos. Eu vos ordeno, procedeis segundo o Espírito. Está vendo? Quer dizer, não devemos proceder segundo a carne, que é o pecado, as paixões, ira, ciúme, inveja, superstição, idolatria. Não devemos agir só no nível do psíquico, mas segundo o Espírito de Deus. Ah, Dom Henrique, mas aquele senhor é tão bom, olha, ele é um bom profissional, um homem honesto, um bom marido. Tudo bem, graças a Deus, mas ainda não é o cristão. Para ser o cristão tem que se abrir para o Espírito de Deus. Tem que passar do simples psíquico para o Espírito, o espiritual. Espiritual aqui no sentido de Espírito Santo, espirituado. O homem transfigurado pelo Espírito, como o ferro transfigurado pelo fogo. Assim, não satisfareis os desejos da carne. Aí é o homem livre. Tem vontade de se vingar e não se vinga. Tem vontade de adulterar e não adultera. Tem vontade de cair na malandragem e não cai. Tem vontade de aceitar uma coisa errada e não aceita. Por amor de Cristo. Por amor de Cristo. É aquele homem que diz como São Paulo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Porque vive no Espírito de Cristo. Pois bem, eu vos ordeno, procedeis segundo o Espírito, assim não satisfareis os desejos da carne. E aí diz o apóstolo, no versículo 17, pois a carne, quer dizer o pecado, tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Aqui vamos pegar um pouquinho a palavra Espírito. Eu já peguei a palavra carne. Agora a palavra Espírito, ruah em hebraico, pneuma em grego. Cuidado, Espírito na Bíblia tem vários sentidos. Veja, Espírito pode ser simplesmente a inteligência do homem, tá certo? A razão do homem. Espírito pode ser também o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Espírito pode significar simplesmente uma coisa que não é material. Os anjos são Espírito. A nossa alma é Espírito, quer dizer, não é matéria. Espírito pode significar também a sede, a saudade, o desejo que o homem tem de Deus no seu corpo e na sua alma. O salmo diz: a minha alma tem sede de vós, a minha carne também vos deseja. Essa sede, esse desejo, essa saudade é o espírito do homem. São Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, que o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. Veja, corpo, alma, espírito. Corpo, aqui, o meu corpo, o meu físico. Alma, a minha inteligência, minha psique, minha racionalidade. Espírito, essa sede, essa saudade que eu tenho de Deus no corpo e na alma. Compreende? Então, São Paulo diz, olha, a carne, quer dizer, o pecado no homem, tem desejos contrários ao espírito. E o espírito tem desejo contrário à carne. Há uma oposição entre carne e espírito. Cuidado, viu, para não ler isso aqui errado. O que é ler errado? É pensar assim: há uma oposição entre o corpo e a alma. O que é da alma é bom, o que é do corpo não é. Então, tudo que for do corpo não presta. O meu corpo não presta, não, está tudo errado. Seu corpo presta. Seu corpo é a imagem de Deus, eu, porque você foi formado à imagem de Cristo. Cristo é a imagem de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, quem é a imagem de Deus? Leia lá, Colossenses 1,15. Cristo é a imagem de Deus, do Deus invisível. Então, Deus criou seu corpo e sua alma, tendo como modelo, tendo como forma o Cristo. O Cristo. Então, seu corpo é bom, é santo. A matéria, para o cristão, a matéria não é ruim, não. Então, quando São Paulo disse que a carne é contrária ao espírito e o espírito é contrário à carne, não é dizer que a alma é contrária ao corpo e o corpo é contrário à alma. Não! São Paulo aqui está dizendo que o homem no pecado é contrário ao homem segundo o Espírito de Deus. E o homem segundo o Espírito de Deus é contrário ao homem segundo o pecado. Você quer viver segundo a carne ou segundo o Espírito? Você está vivendo segundo o pecado ou está vivendo segundo o Espírito, a liberdade do Espírito de Deus? Há uma oposição entre a carne e o Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. É verdade. A gente não vive na carne, a gente vive no Espírito de Deus. mas a gente tem ainda o ranço do pecado. No batismo, o pecado original foi apagado em nós, mas ficam as consequências, fica a concupiscência. Esse ranço ruim é a concupiscência, o desequilíbrio. Aí vem paixão, sensualidade, ciúme, rixa, ira, vaidade, tanta besteira passa pela cabeça da gente. Se não estiver vigiando o tempo todo, por isso Jesus diz, tende os vossos rins cingidos. Quer dizer, vigiai, porque na visão do homem da Bíblia, os sentimentos estavam nos rins. Então, cingi os rins, quer dizer, vigiai para os vossos instintos. Vigiai para aquelas coisas que vêm de dentro de repente, ciúme, ira, inveja, soberba, avareza, ganância. Tem um bocado de presepada. Aí São Paulo diz, nem sempre fazeis o que gostaria de fazer. Você pode ler Romanos 7. São Paulo diz, eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Quem me livrará disso? Jesus Cristo. Pois bem, se porém sois conduzidos pelo Espírito, então não estais sob o jugo da lei. Ei, meu irmão, vamos pedir a Nosso Senhor a graça de vivermos guiados pelo Espírito. E nós estamos livres da lei de Moisés e da lei do pecado. O cristão deve ser escravo de Cristo. Ou escravidão gostosa, é escravidão de amor, que me faz feliz e que me liberta. Vamos agora escutar o Santo Evangelho. Glória a vós, Senhor. Glória a vós pelo vosso Evangelho, que é vida, que é luz para os nossos passos. Vamos pegar o Evangelho de hoje, que continua o de domingo passado. Começa no versículo 51, Lucas 9, 51. Eu citei esse versículo a semana passada. Olha aqui, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Essa tradução é péssima. O que realmente diz o Evangelho é isso. Quando chegou o tempo da sua partida, do seu êxodo, Jesus vai sair deste mundo para o Pai. Jesus vai passar deste mundo para o Pai. Jesus vai subir. Chegou o tempo da sua subida. Para onde? Para Jerusalém. Subir para Jerusalém e de lá subir para o Pai. Então, quando chegou esse tempo, diz aqui, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. O Evangelho diz, Jesus virou o rosto decididamente para Jerusalém. Já no capítulo 9 de Lucas, Lucas tem 24 capítulos, já nesse capítulo 9, no versículo 51, Jesus começa a subida dele, o caminho dele para Jerusalém. Ali ele vai morrer e ressuscitar. E é interessante, porque Jesus vai subir para Jerusalém e vai dizendo, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, já sabe, ser cristão é caminhar com Jesus para Jerusalém. Ser cristão é seguir Jesus até a cruz, até a ressurreição, para chegar no Pai. Então, Nosso Senhor nunca enganou a ninguém. Nosso Senhor nunca iludiu ninguém. Nosso Senhor sempre falou a verdade. Pois, vamos lá. Jesus, então, envia mensageiros à sua frente. Manda os discípulos para prepararem lá o caminho. Preparar hospedagem, preparar as coisas. E aí, os samaritanos não recebem bem os discípulos de Jesus. E por que não recebe bem? Não recebe bem porque eles veem que Jesus e aqueles discípulos são galileus que estão indo adorar em Jerusalém. E os samaritanos não gostam de Jerusalém. Não gostam do templo de Jerusalém, nem gostam dos judeus de modo nenhum. Vocês sabem, a Bíblia diz várias vezes, que os judeus e os samaritanos não se davam bem. E por que não se davam bem? É uma arenga velha, velha, muito velha, que os judeus não aceitaram uma vez uma coleta, um dinheiro que os samaritanos ofertaram para reconstruir o templo de Jerusalém. E por isso começou aí uma intriga que nunca mais se acabou. Às vezes a gente tem umas intrigas nas nossas cidades, umas arengas velhas, umas rixas velhas. Oh, meus irmãos, que coisa feia. Ah, se a gente deixasse isso. E o pior é isso, a gente briga por causa de Deus. Ou não é nem por causa de Deus, briga pelas nossas picuinhas de igreja, às vezes. Ah, se a gente deixasse isso. Ah, se a gente realmente colocasse o amor de Cristo acima de tudo. Aquilo que São Paulo diz na segunda leitura de hoje, que a gente vivesse o amor, que a gente deixasse realmente essas coisinhas miúdas. Ah, se a gente deixasse. Então, os samaritanos começam a tratar mal, a não querer acolher bem os apóstolos, porque eles estavam indo para Jerusalém com Jesus. E veja, Tiago e João, aborrecidos, querem mandar fogo do céu sobre essas cidades. E Jesus os repreende. Jesus os repreende. Está errado esse espírito de vingança, esse espírito de raiva. Não, Jesus é paciente. Jesus é paciente. Jesus vai dizer aos apóstolos, não diz nesse evangelho de hoje, de Lucas, mas diz no outro evangelho, vós não sabeis de que espírito sois. Que espírito está na gente? Às vezes é o espírito de vingança, às vezes é o espírito de ódio, o espírito de ciúme, o espírito de inveja. Jesus quer dizer aqui a Tiago e a João, homens, olhem para o coração de vocês, tirem essas coisas ruins do coração de vocês, fazer descer fogo do céu para destruir os outros, Ave Maria. Jesus, porém, voltou-se para eles e os repreendeu. Então Jesus está caminhando para Jerusalém, Jesus está saindo da Galileia e subindo para Jerusalém para morrer e ressuscitar. E o que Jesus encontra no caminho? Seguir Jesus pelo caminho é ser cristão. O que Jesus encontra? Enquanto estavam no caminho, alguém disse a Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores. Que palavra bonita. Dizer de todo o coração sempre isso a Jesus. Eu te seguirei, meu Jesus, para onde quer que fores. Eu te seguirei na treva e te seguirei na luz. Eu te seguirei no momento fácil. Eu te seguirei, Senhor, também na hora difícil. Eu te seguirei na hora da glória e estarei contigo, juntinho de ti, na hora da provação e da ignomínia. Eu te seguirei, meu mestre, para onde quer que fores. E Jesus diz àquele lá, diz com toda a franqueza, diz com toda a clareza, as raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Se você quiser vir com Jesus, venha. Mas sabendo isso, Jesus não lhe promete como fazem os charlatães de Bíblia debaixo do braço, os picaretas com nome de bispos ou de apóstolos ou de outras coisas mais. Jesus não faz como eles, que promete que se você pagar, você compra a felicidade, você compra sucesso, você compra cura. Não, não, não. O caminho de Jesus é outro. As raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Tu queres vir comigo? Então vem. Mas tu não estarás livre de decepções, de dificuldades, de momentos de tristeza. Mas vem comigo, vem. Eu que não tenho de repousar a cabeça, tu repousarás a tua cabeça no meu ombro, no meu coração. Jesus disse a outro, no caminho, viu? Ele vai caminhando na frente e os discípulos atrás. É assim a vida do cristão, atrás de Cristo, no caminho da vida. Jesus disse a outro, segue-me. Olha aí o chamado. Este respondeu, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Foi o que Eliseu pediu a Elias, para se despedir dos pais. Mas aqui ele quer mais do que se despedir. Esse aqui quer cuidar dos pais. Deixa que primeiro eu cuide de meus pais. Deixa que primeiro eu tome conta deles, depois quando eles morrerem eu vou. Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O que é que Jesus quer dizer com isso? Homem, se eu te chamei, vem, vem, cuida de mim que eu cuido dos teus pais. Homem, se eu te chamei, tem confiança. Não nos deixemos prender, meus irmãos. Às vezes muitos não vão porque são apegados à família. Outros não vão porque já estão seguros no emprego. E aí a gente nunca será feliz. Tenha coragem de colocar o Senhor acima de tudo. Jesus aqui não manda a gente desprezar os pais. Jesus não diz para a gente não amar os pais. Mas Jesus diz para colocá-lo a Ele e o reino que Ele trouxe acima de tudo. É isso que Jesus quer dizer. E aí depois um outro lhe diz, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Aqui sim, é a mesma coisa que Eliseu pediu a Elias. Elias deixou. E Jesus vai deixar? Olha o que ele diz. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Jesus não deixa nem o caboclinho voltar para se despedir dos pais. O que é isso? O que isso significa? É que o reino tem urgência. Isso aqui é um modo de falar. O que Nosso Senhor quer dizer é que aquele que se dispõe ao serviço do reino não deve colocar nada, nenhuma preocupação acima dele. Nenhuma. Quem coloca a mão no arado e olha para trás. Quer ver uma coisa triste? É quando um religioso, quando um padre diz assim, eu quero dar um tempo. Que história de dar? Não existe isso. A gente não dá um tempo na relação com Deus. Isso é coisa de namorado, de menino buchudo. Não, não. Com o Senhor, todo o tempo é do Senhor. Todo o tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. Tempo de abraçar, tempo de partir. Tempo de proibir, tempo de permitir. Tempo de derrubar, tempo de construir. Todos esses tempos são de Deus. Não, não tem essa história de dar um tempo. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, que pena, não é apto para o reino de Deus. Então, Jesus aqui não nos ensina a não amar pai e mãe. Jesus não nos ensina a desprezar pai e mãe. Mas o que Jesus quer dizer é que ele e o reino estão acima de tudo. Isso é o que ele quer dizer. Eu não posso colocar meu pai, minha mãe, minha família acima do serviço do Senhor. Então, meus irmãos, peçamos a Jesus a força de segui-lo, de seguir com ele até Jerusalém. Peçamos ao Senhor a força de ir com ele onde quer que ele vá, seja na alegria, seja na tristeza. Peçamos ao Senhor a força de ser livres interiormente, como ele e para ele. É esse o sentido do evangelho de hoje. E eu peço que a gente reze por aqueles rapazes que são chamados ao sacerdócio e por aqueles outros rapazes e moças que são chamados para a vida religiosa, que tenham a coragem de dizer sim. Sim, sem medo, sabendo que Jesus a cada dia os consolará e a cada dia lhes dará, se eles forem abertos, o pão da fidelidade e o pão da alegria.